Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar, na Universitária FM, o Rádio Aspuv, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv discutimos assuntos que têm impacto na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos, a educação e outros serviços públicos. No mês de maio, nós celebramos o Dia do Trabalhador. Essa é uma data de luta e também de reflexão, principalmente neste atual momento, marcado por retrocessos e incertezas para os trabalhadores brasileiros, além do aumento no número de desempregados. Por isso, o Rádio Aspuv vai debater como várias ações recentes no país estão colocando em risco os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas tratam da relação entre patrão e empregado. Eles são essenciais para garantir melhores condições e uma assistência justa aos trabalhadores. Se pegarmos o início do período industrial, por exemplo, os operários eram submetidos a jornadas exaustivas, condições insalubres e não recebiam nem o suficiente para viver em condições minimamente dignas. Diante desse cenário tão desigual, em que de um lado estavam os empregadores, donos do poder econômico, e do outro os trabalhadores em situação degradante, os operários começaram a se unir para buscar melhores condições. Os direitos trabalhistas são resultado de anos e anos de luta dos trabalhadores organizados. Foram muitas mobilizações e muita resistência para que fossem alcançados direitos básicos e depois para que se pudesse avançar nessas conquistas. No Brasil, um marco nessa área é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT é uma lei que regulamentou diversos pontos das relações trabalhistas, como as jornadas diárias e semanais, além das férias remuneradas. A Constituição Federal também trata dos direitos trabalhistas, incluindo garantias até então não previstas na legislação brasileira. Só que esses direitos, alcançados ao longo de tanto tempo, vivem um cenário de muitas ameaças no país. Reformas trabalhista, da Previdência, lei de terceirização e outras medidas representam retrocessos e a perda de várias garantias para os trabalhadores. Não bastasse isso, o número de pessoas sem emprego está crescendo. A taxa de desempregados em 2017 foi a maior no Brasil desde 2012. No fim do primeiro trimestre deste ano, eram mais de 13 milhões de desocupados, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos então falar mais sobre algumas dessas ações que estão ameaçando os trabalhadores brasileiros. Primeiro, a reforma trabalhista, que começou a valer no ano passado. Com o argumento de adaptar a legislação aos tempos atuais, a reforma trouxe várias mudanças. Entre elas está a chamada demissão em comum acordo. Nessa modalidade, o número de dias do aviso prévio cai e a multa que o trabalhador recebe sobre o valor do FGTS também diminui. Passa de 40% quando ele é mandado embora para 20%. Outra mudança: o empregado que acionar a Justiça do Trabalho e perder a ação pode ter que arcar com as custas do processo. E entre as novidades mais comentadas, ainda está o fato de que a negociação direta entre empregado e patrão pode se sobrepor ao que prevê a lei. Isso para uma série de itens, como a jornada de trabalho e o banco de horas. No ano passado, também entrou em vigor a Lei nº 13.429, que ficou conhecida como Lei da Terceirização. Entre outros pontos, ela autoriza que as empresas terceirizem os serviços até mesmo para suas atividades fim, que são as atividades essenciais, aquelas que compreendem o ramo de atuação. Antes, era permitida apenas a terceirização para as atividades meio, que são aquelas não relacionadas diretamente ao serviço principal. Diversos estudos e levantamentos já mostraram que a terceirização leva a piores condições de trabalho. Em geral, os terceirizados recebem salários menores, têm jornadas de trabalho maiores e permanecem menos tempo no emprego. Isso sem esquecer da reforma da Previdência. A tramitação do projeto está parada no Congresso, mas o governo federal já falou que não desistiu e trabalha para conseguir os votos necessários para a aprovação das mudanças. Entre as várias alterações que a reforma pode trazer estão o estabelecimento da idade mínima de 62 anos para mulheres e de 65 para homens se aposentarem e a necessidade de se contribuir por 40 anos para ter acesso ao benefício integral. É bom lembrar aqui que não são necessariamente 40 anos de trabalho, e sim 40 anos de trabalho formal, com a devida contribuição para o sistema previdenciário. Para discutir mais essas questões, o repórter Eric Luiz conversou com o professor do Departamento de Direito da UFV e diretor de Assuntos Jurídicos da ASPUV, Fernando Laércio. Vamos conferir a entrevista.
Entrevista.
Boa tarde, professor Fernando.
Boa tarde.
Para a gente começar essa conversa, a gente ouve muito que o trabalhador brasileiro é super protegido, que ele custa muito caro para o empregador. Isso é mesmo uma realidade?
Olha, na verdade, não é uma verdade. É mais um mito que se espalha, né? Quando nós comparamos, por exemplo, o valor da remuneração percebida pelo empregado, né, pelo trabalhador brasileiro, com o valor de remuneração de trabalhadores que exercem função semelhante em outros países, né, nós percebemos que o trabalhador brasileiro ele recebe muito mal. O que se pode dizer é que há uma carga tributária acima da remuneração, principalmente, né, tributos destinados à Previdência Social e que elevam um pouco o custo final dessa mão de obra. É o que a gente pode chamar, assim, de custo Brasil da mão de obra. Com todo respeito, porém, eu entendo que não podemos falar que esse é um custo elevado, principalmente porque, quando a gente pega em mãos todos os elementos que compõem o custo da produção, mesmo a gente colocando, né, ou melhor dizendo, somando a remuneração do trabalhador, os tributos que eu falei, ainda assim esse custo fica baixo em comparação a outros países. Não bastasse isso, esse custo é um custo necessário. Esses tributos são necessários porque, na ausência deles, não há como se custear, não há como se arcar com o sistema de proteção social. E se nós pensarmos principalmente que a única coisa que o trabalhador tem para vender, de certa forma, é a sua mão de obra, enquanto que o empresário ele detém todos os demais meios e elementos para a produção, é necessário que ele arque com as consequências disso e remunere o trabalhador e garanta meios de proteção do trabalhador caso a sua capacidade, ou melhor, o seu produto, que é a mão de obra, não tenha mais condição de ser oferecido. Então, eu discordo de que o custo do trabalhador seja muito elevado no Brasil, pelo contrário.
A gente está vivenciando também várias perdas e incertezas para os trabalhadores brasileiros. Qual a sua avaliação sobre esse momento?
Na verdade, não é um problema exclusivamente brasileiro, né? A visão do capitalismo no mundo ela é uma visão complexa, é uma questão complicada, né, que a gente percebe em outros estados. No Brasil, isso tem sobressaído muito mais por conta do embate de forças políticas em oposição, e que utilizam-se do discurso da crise financeira, da crise econômica, como ponto central da sua discussão, e acabam colocando, né, em xeque o próprio trabalhador, como se realmente o trabalhador fosse o responsável pelas crises econômicas por que passa o Brasil e por que passa o mundo.
O trabalhador lá embaixo de uma pirâmide.
Exatamente. Ele está na base. É ele quem sustenta a pirâmide produtiva. Não é ele quem comanda ou quem pode ser responsabilizado por nada. Ao contrário disso, ele é quem mais vai sofrer com essa crise.
Inclusive, a gente teve uma reforma trabalhista recentemente, né? Quais são os impactos dessa reforma sobre os direitos dos trabalhadores brasileiros?
Olha, esse é um dos pontos mais complicados do último ano de 2017 e que se mantém nesse ano de 2018. Isso traz uma série de consequências para o trabalhador. Em primeiro lugar, eu poderia dizer que aquilo que tem sido pintado como monstro, mas para mim é o grande problema, é a questão sindical. Tanto pelo argumento que foi colocado, como se os sindicatos fossem o grande monstro, o grande vilão da história, um cabide de pessoas desocupadas que mamam, que vivem às custas da contribuição do trabalhador, quando na verdade é o inverso, o sindicato é a grande ponta de lança na defesa do trabalhador. As garantias que os dirigentes sindicais servem exatamente como uma espécie de escudo para que eles possam se colocar à frente e brigar pelos trabalhadores. E a reforma, não tanto pelo valor que ela decota dos sindicatos, mas principalmente pela visão simbólica que ela traz, questionando a legitimidade do sindicato, que sempre foi e hoje mais ainda é o principal responsável nas lutas em favor do trabalhador. Um outro ponto importante e ao mesmo tempo perigosíssimo da reforma diz respeito à possibilidade de se flexibilizar direitos, de se flexibilizar garantias do trabalhador, principalmente relacionadas à remuneração, relacionadas à jornada de trabalho, relacionadas às condições de trabalho. Levada, assim, a uma leitura literal do texto da nova lei, o que nós temos é um retorno do Brasil às condições do século XIX. E talvez o ponto mais perigoso, se é que a gente pode elencar o mais perigoso, diz respeito à tentativa de se retirar a possibilidade do trabalhador recorrer ao judiciário na defesa de seus direitos. Mas como assim, Fernando? Em nenhum momento se diz que o trabalhador não pode ir a juízo. E, de fato, isso não está no texto. Mas o que acontece é o seguinte. A partir do momento em que insere dentro da reforma a obrigação de pagamento de honorários de sucumbência, de despesas processuais, você coloca nas costas do trabalhador um risco de um custo com a ação trabalhista, ainda que seja um custo futuro ao final da ação, mas um custo que pode desanimá-lo, pode coibi-lo, pode intimidá-lo de buscar seus direitos. Uma das grandes vantagens da Justiça do Trabalho é exatamente o fato dela não ter custo algum para o trabalhador. Exatamente reconhecendo que do hipossuficiente, daquele que não tem nada, nós não podemos impor mais um fardo.
Outra coisa também dessa reforma é a negociação entre o empregado e o empregador prevalecer sobre o que determina a legislação. Essa é uma negociação de forças iguais? Há mecanismos legais que garantam alguma proteção para o trabalhador nesse caso? E você falou também sobre os processos, né? Como que ficam essas relações?
Isso é outro ponto complicado na reforma trabalhista. É importante entender que eu não posso confundir a negociação no campo trabalhista com a negociação, por exemplo, no direito civil e no direito processual civil. Uma relação entre um locador e um locatário, por exemplo, que é levada à justiça, ela é uma. Uma relação entre um empregado e um empregador é outra. O locatário não está satisfeito com o apartamento, com o imóvel que ele alugou, ele sai do imóvel. A negociação aí é entre sujeitos iguais, ou pelo menos próximos em sua capacidade. A relação entre o trabalhador, o empregado, sobremaneira, o empregador, é de outra natureza. Jamais o empregado e o empregador estarão em pé de igualdade. É quase que uma negociação entre Davi e Golias, só que um Davi que não está em posse da sua funda e nem de pedras, ou seja, ele vai ser massacrado pelo gigante. Não há como escapar disso. E aí, nesse contexto, a gente tem um outro problema, que é exatamente a tentativa de flexibilização do direito de acesso à justiça por esse trabalhador.
Um dos argumentos para a aprovação da reforma trabalhista era a simplificação para contratações e, consequentemente, diminuir o desemprego. Porém, isso não aconteceu, até pelo contrário, né? A taxa de desemprego continua crescendo. Por quê?
Então, esse é um questionamento que ele foge até um pouco do direito e se aproxima muito mais da administração e da economia. O que não quer dizer que a gente não consiga responder dentro do direito. O direito ele vem para estabelecer regras, estabelecer bases, estabelecer segurança. A partir do momento em que o problema ele não é de natureza jurídica, é de natureza econômica, o problema é de consumo, o problema é de endividamento do trabalhador, do consumidor. Então não adianta você reduzir, você simplificar as regras para a contratação. Ora, a minha empresa quer vender X, para isso eu uso Y empregados. Não é porque agora vai ficar mais barato ter Y mais 2 empregados que eu vou contratar mais 2 se o mercado não está favorável. Se o argumento é de crise, de desemprego, não é flexibilizando as relações de trabalho que eu resolvo essa crise. É pelo contrário, é aquecendo o mercado, é adotando posturas que vão permitir que o capital, que os bens circulem, e isso é que vai fomentar o aquecimento da indústria, do comércio.
Recentemente também foi autorizada a terceirização para todas as atividades de uma empresa. Antes era permitida apenas para o que chamamos de atividades meio, que é aquela que não é a finalidade principal da instituição. De que forma a terceirização pode levar à precarização do trabalho?
Ela impacta basicamente de duas formas. Uma primeira, que é a forma mais direta e a mais visível, que é a possibilidade de você, para reduzir custos, terceirizar não só o trabalhador, mas a responsabilidade pela qualidade do serviço e, principalmente, pela segurança desse trabalhador. Uma vez que não é mais problema seu e sim da empresa terceirizada, você para de prestar atenção se o trabalhador está usando os equipamentos de proteção necessária, se está sendo respeitada a jornada de trabalho e o tempo de descanso necessário para que ele não seja prejudicado. Você só está preocupado com uma coisa: reduzir o seu custo. E isso gera problemas. Diuturnamente, nós vemos casos de empregados que vêm se acidentar, infelizmente, muitos até falecendo.
Inclusive, recentemente aconteceu aqui na UFV, né?
Inclusive, na própria UFV. Um trabalhador, infelizmente, ele não estava utilizando adequadamente os equipamentos de proteção individual e, infelizmente, caiu do andaime e veio a óbito. Isso é um problema. Por quê? Quem deveria estar lá fiscalizando era o responsável pela obra. O seu contratante, ou seja, a empresa terceirizada, não estava lá. Isso gera um problema, não para a empresa apenas, mas para a própria família desse trabalhador. E o segundo ponto problemático também diz respeito à ausência de identidade do trabalhador para com a empresa onde ele trabalha. E isso os empresários não percebem, que também é negativo. Aquele empregado da década de 60, da década de 70, que se identificava como parte da empresa, como membro da família empresa, trabalhava com uma grande dedicação. Hoje em dia, não, o empregado terceirizado hoje está na empresa A, amanhã na empresa B, depois de amanhã na empresa C, D e E.
Vamos falar agora sobre a reforma da Previdência. O projeto está com a tramitação parada, mas o governo já falou que não desistiu dele e pretende sim aprovar as mudanças. Se entrar em vigor, como a reforma vai representar outro ataque aos trabalhadores brasileiros?
Olha, essa reforma ela é problemática em todos os seus aspectos. A Comissão Parlamentar Mista de Investigação analisou exatamente os números da Previdência Social. Ah, o governo alega como fundamento para a reforma que a Previdência é deficitária, tanto a Previdência Geral do INSS quanto a Previdência dos Servidores Públicos. E diz que é preciso reformar, senão, entre aspas, a Previdência quebra. Longe disso, o que a Comissão Parlamentar verificou é que a Previdência ela não é deficitária. Ou seja, o fundamento principal da reforma, ele não existe. Ora, se ele não existe, então para que serve a reforma? Não é para sanar déficit, é sim para tentar diminuir ainda mais o custo do empresário, aumentar ainda mais o tempo de trabalho, o tempo de dedicação dos trabalhadores, dos empregados à atividade laboral. E aí, respondendo diretamente à pergunta, isso tem um custo para a saúde do trabalhador, um custo social para esse trabalhador, um custo para a família desse trabalhador. Há, inclusive, estudos que já mostram que haverá impacto direto na relação de trabalho, desenvolverá mais doenças laborais. E tudo isso para quê? Para continuar a perceber um benefício num valor questionável, já que a reforma também diminui o valor do benefício previdenciário. Nós gastaríamos mais de um programa para discutir só a reforma da Previdência. Mas, assim, eu acho que, em resumo, o que eu posso dizer é o seguinte: ela é perigosa, ela é prejudicial, porque ela vai realmente afetar em dois pontos o trabalhador. Ela vai exigir que o trabalhador permaneça mais tempo em atividade, e eu estou falando aqui com a preocupação principalmente dos trabalhadores de baixa renda, os trabalhadores que exercem atividades manuais, atividades mais duras, e, além disso, vai reduzir o valor do benefício desses trabalhadores. O governo diz, por exemplo, que é uma reforma que só vai atingir os mais ricos. Na verdade, isso não é verdade. Aqueles que realmente podem ser chamados de ricos, eles não dependem tanto assim da Previdência. O mais prejudicado é o pequeno trabalhador, que recebe aí um salário, dois, três, quatro salários mínimos no máximo. É esse trabalhador que está sendo prejudicado.
Outra mudança também foi em relação à greve, né? O STF decidiu que os órgãos públicos podem cortar o ponto dos trabalhadores que aderirem a possíveis greves. Por que isso é prejudicial para o trabalhador?
Isso é uma questão polêmica, porque o direito de greve, como o nome já diz, é um direito. É um direito do trabalhador, é um direito garantido não só no Brasil, mas garantido por tratados internacionais. Então, quando o STF ele flexibiliza ou diminui o direito de greve, ele não apenas está atentando contra o melhor interesse do povo, dos trabalhadores, mas está também descumprindo um tratado internacional. É preciso deixar claro, porém, o seguinte, que o direito, digamos assim, do empregador cortar o ponto do trabalhador que está em greve, não é que ele não existia antes. O que se discute é o seguinte: qual que é o objeto da greve? O fundamento do pedido é uma greve lícita ou uma greve ilícita? O grande problema dessa última decisão do STF é que ela vem com uma régua e coloca todo mundo no mesmo nível. E isso, sim, vai enfraquecer o trabalhador naquelas greves em que há, de fato, uma grande necessidade. Já se tentou negociar, conversar, discutir e jamais, melhor dizendo, sem nenhuma situação conseguir o objetivo pretendido, ou pelo menos negociar de maneira menos prejudicial ao trabalhador. E a greve surge como última alternativa. Nessas situações, o que a decisão faz é tirar essa última alternativa. Se você usa de instrumento coercitivo contra esse trabalhador o discurso de que se ele fizer greve vai cortar o ponto e, portanto, ele não receberá sua remuneração, não adianta você dizer que ele tem direito de fazer greve porque ele não tem.
A partir de todas essas reformas, a gente percebe que os trabalhadores, principalmente em condições mais vulneráveis, que vão ser mais atingidos, né?
Sim, tanto na reforma trabalhista quanto da Previdência, os principais atingidos são os trabalhadores vulneráveis. E o que eu chamo de trabalhadores vulneráveis são aqueles que exercem as atividades mais simples. Não desmerecendo, todas as atividades são necessárias, mas é claro que há trabalhadores e trabalhadores. Há trabalhador que, pela natureza do seu trabalho, tem maior condição de dialogar, de discutir, de negociar com o empregador. Mas esse é um grupo pequeno, quase ínfimo, dentro do mercado brasileiro. A grande maioria dos trabalhadores é dispensável. Tem um autor que fala que eles são matáveis. Em que sentido matáveis? Não de que eu vou pegar uma arma e disparar contra eles, mas no sentido de que são descartáveis. Olha, você não quer trabalhar? Que pena, eu vou à rua e encontro 10 para assumir a sua função. E a gente vê isso, né, nas mídias sociais, né, nos fóruns de comentários. É sempre assim: ah, não quer trabalhar? Sai que tem outro. E isso é um problema. Porque o sai que tem outro tem como destinatário exatamente aquele trabalhador mais carente. Aquele que não tem quem lute por ele e não tem condição de lutar. Essas reformas, infelizmente, elas fazem parte de uma agenda muito mais complexa de desestabilização, de enfraquecimento, e elas vão atingir exatamente o empregado mais vulnerável. Não adianta querer acreditar no discurso do governo de que é para equilibrar, de que é para sanar na crise, de que é para atender os mais poderosos, ou melhor, para atacar os mais poderosos, por que não? Ela vai exatamente na base da nossa pirâmide, naqueles trabalhadores mais vulneráveis.
Professor, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a atenção e a disponibilização sempre.
Eric Luiz para a Rádio Aspuv.
Rádio Aspuv.
Nós acabamos de ouvir o repórter Eric Luiz conversando com o professor do Departamento de Direito da UFV, Fernando Laércio, que analisou o impacto de medidas como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência sobre os direitos dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigada, Eric, e muito obrigada, professor Fernando.
Informes.
Vai ser promulgado nesta quarta-feira o resultado da eleição do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. A votação foi realizada na quarta e na quinta da semana passada em associações docentes de todo o país, incluindo a Aspuv. Após a apuração local em cada uma das entidades, os votos foram enviados para a Comissão Eleitoral Central, que vai começar a computar os resultados daqui a pouco, a partir das 15h. Duas chapas estão concorrendo à diretoria do Sindicato Nacional para o biênio 2018-2020. São elas a Chapa 1, Andes Autônomo de Luta, e a Chapa 2, Renova Andes. Lembrando que você acompanha as informações atualizadas sobre o processo eleitoral do Andes em nosso site, www.aspuv.org.br. E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. Vamos reforçar então o endereço www.aspuv.org.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais, facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 28 de maio. Até lá!
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Eric Luiz. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.